Muito bem, no debate das 10 de hoje estamos recebendo o ex-prefeito de Carnaíba, ex-vereador e presidente da Câmara de Carnaíba, também foi gestor da antiga décima Dires, hoje gerência regional de saúde, e atualmente secretário executivo das cidades do estado de Pernambuco, Anchieta Patriota, que é pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa no pleito do ano que vem. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopageu.com.br. Doutor Cheta Patriota, inicialmente, bom dia. E como surgiu a ideia de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, mesmo sabendo que é tão concorrida essa questão de uma vaga na ALEP?
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Aqui a equipe técnica que lhe assessora, o Tito, a Michele, o André também, que está aqui conosco, e nosso companheiro amigo lá de Carnaíba, Calango, José Jesus de Souza Bezerra. Aldo, a nossa candidatura nasceu, de certa forma, por tudo que a gente tem feito na nossa atividade política, a militância política nossa, que não vem de hoje, que temos bastante tempo militando politicamente. Já em 1982 a gente fazia política aqui no Pajeú, e antes também no final da década de 70, o início da formação dos partidos, a redemocratização e no início da criação de novos partidos políticos em 79, já em 76, 77, 78, eu militava também no movimento estudantil. No período que eu me ausentei também aqui de Pernambuco, quando estive no Rio de Janeiro e posteriormente no Maranhão, também fui militando, fazendo política, e sempre ao lado dessas forças, as forças populares em todos esses momentos que nós vivemos. E após, nosso nome foi colocado por diversos companheiros aqui, amigos nossos, estimulado, temos sido estimulado, e a gente acha que o Pajeú precisa ser representado, e nós temos uma ausência nesse momento. O Pajeú, principalmente vindo aqui de Flores até São José do Egito, Santa Terezinha, Calumbi, passando por Carnaíba, Quixaba, Afogados, Engazeira, Iguaraci, Solidão, Tabira, Tuparetama, nós precisamos criar uma representação no plano estadual, uma vez que no plano federal a gente tem os diversos municípios, tem seus representantes. Eu cito aqui especificamente o deputado Gonzaga Patriota, que tem uma atuação importante aqui na região do Pajeú, e também o deputado Danilo Cabral, que nós lá em Carnaíba votamos nele na eleição passada, e que representa a nossa região nesse plano federal. Danilo, afastado, licenciado do deputado, mandato de deputado, exercendo o cargo de secretário das cidades. Então, isso surge de uma maneira espontânea por parte de pessoas que cobram, e como a gente nunca foi de fugir dessas lutas e desses debates importantes para a nossa região, principalmente, a gente coloca o nosso nome para ser avaliado pela população de Pernambuco e especialmente pela população do Pajeú.
Bom, tem pré-candidato aí, doutor Cheta, fazendo as contas já para chegar à ALEP, e tem candidato achando que para chegar à Assembleia precisa entre 2 a 3 milhões de reais. O senhor já tem esse dinheiro ou vai começar a juntar?
Em 2 tem 3 mil, imagine 2 a 3 milhões. Eu não represento poder econômico, não tenho recursos, isso aí a gente, todos sabem disso. Eu sou bem claro quando a gente leva essa discussão, nós não temos poder econômico nenhum. E acho, Aldo, que já deveria ter, é muito injusta esse debate, essa luta, quando trata da questão de finanças dos candidatos. Nós sabemos, logicamente, que quem tem mais recurso tem maiores chances, mas também a gente tem tem uma construção política que durante muito tempo fizemos, num acúmulo de forças em nosso município e na região do Pajeú, por onde a gente passou, um acúmulo de forças muito positivas, e que outros exemplos aqui do Pajeú já tiveram esse enfrentamento político e venceram as eleições. Eu cito aqui um caso que lembro nesse momento, o ex-deputado Orisvaldo Inácio, que foi nosso representante do Pajeú e por duas vezes lá em Carnaíba a gente apoiou a sua luta. Orisvaldo era um médico de classe média, de pouco poder econômico, pouco mesmo, muito limitado, mas foi eleito. E se Deus quiser, a gente quer lutar, acredita que vamos ser vitoriosos, mas essa construção, sendo feita essa construção, da população. Agora, se depender realmente desse quantitativo que você levanta aí, a gente não tem isso aí, nem vai fazer disso uma troca com poderes econômicos para a gente representar. A gente vai representar os que mais precisam de representação no Pajeú, para estar à disposição desse povo que precisa ter um deputado para lhe representar, para ser ouvido e escutado e interceder nos grandes problemas que as diversas cidades do Pajeú ainda têm e que precisam ser melhorados. Apesar dos avanços que nós tivemos nos diversos governos que passaram no estado de Pernambuco, mas a gente precisa ter uma voz mais atuante e que cobre, de fato, os direitos dos nossos, do nosso povo aqui do Pajeú.
Bom, quando a população do Pajeú, o número de eleitores era menor do que atualmente, nós já tivemos vários deputados, a exemplo de Edson Moura, de Antônio Mariano de Brito, Zé Marcos de Lima, Orisvaldo Inácio e por aí afora. Hoje, infelizmente, não temos nenhum. Como é que está essa busca para partir já aqui com a boa votação da região do Pajeú? Como é que está essa questão dos apoios na região, doutor Anchieta?
Aldo, a gente, só fazendo um retrospecto aí dessa situação, entre 95 e 98, elegemos aqui no Pajeú, vindo ali de Flores até Santa Terezinha e Brejinho, passando por todas essas cidades aqui, foram eleitos 3 deputados estaduais, no caso, o deputado Orisvaldo Inácio, Antônio Mariano e Zé Marcos de Lima. Desses 3, praticamente 2 tinham aqui, ou um teve talvez 80, 90% da votação no estado, que foi Orisvaldo. Zé Marcos de Lima e Antônio Mariano complementaram sua votação em outras cidades, tanto na capital do Recife como em outras cidades fora aqui do sertão do Pajeú. Então a gente precisa, além do Pajeú ter sua votação aqui forte, a gente precisa também complementar para ter uma garantia. E eu tenho, nesse momento também, tenho tido uma articulação a nível do estado de Pernambuco. Nós estamos também avançando em outros municípios, que não somente aqui da região. E aí eu vou citar para você, tem a possibilidade do ex-prefeito de Afrânio, Carlinhos, nos apoiar lá em Afrânio, uma vez que ele já apoia o deputado federal Danilo Cabral, ele é ex-prefeito do município de Afrânio. Nós estamos em conversação com ele lá e é possível que ele me apoie também em Afrânio, além de grupos nas cidades de Lagoa dos Gatos, Cupira, onde eu estive há cerca de 15 dias atrás, grupos menores, que é grupos até que não polarizam na política local, mas que esse grupo que eu considero consequentes do município, esses grupos podem nos dar uma votação significativa e nos ajudar na complementação da nossa eleição. Além de grupos também em Paulista, aqui fora do erro aqui, do eixo do Pajeú, Custódia, nós temos apoio da vereadora Yolanda e um grupo político que vai nos apoiar, Betânia também um grupo sem mandato, Arco Verde, eu tenho um vereador, Joel Filho, que era da base do Júlio Cavalcante, já na eleição passada votou na prefeita, mas já não fazia parte do grupo, um Joel Filho, que teve 1.540 votos para vereador. Em Mirandiba, temos um vereador também, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o Natinho, que hoje virá a Carnaíba, presidente do Sintraf e também vereador, que nos apoia também. Estamos formando em Pesqueira também, com 1 ou 2 vereadores, uma possibilidade de apoio. Além de que, fora desse eixo, também na Mata Sul de Pernambuco, existe uma possibilidade grande de um prefeito de uma cidade da Mata Sul, por nome Barreiros, nos apoiar. Tivemos já conversando com o nosso amigo Carlinhos, também Carlinhos, lá em Barreiros, e é uma possibilidade real de apoio. Um município que tem uma população semelhante a Afogados da Engazeira, de um grande potencial eleitoral, o prefeito é muito bem avaliado e ele com isso pode nos apoiar. Essas conversas estão ocorrendo em várias localidades. A gente tem marcado a nossa presença, seja em contato com essas pessoas e também seja por essa luta que a gente tem há muito tempo, essa militância política que a gente tem durante todo esse tempo, desde 1982, Aldo, que eu já fazia política partidária, quando em 82 fui candidato a prefeito da minha cidade, Carnaíba, quando nós sabíamos que aquilo era uma eleição somente para a gente tentar levar adiante a candidatura de Marcos Freire. E naquele momento aqui, em Afogados em Gazeira, nós tivemos 3 candidatos a prefeito aqui no município de Afogados, pelo, na época, o PMDB já tinha sido formado, que foi o meu amigo, eterno companheiro, amigo que já se foi, o Bartolomeu Genésio, né, a quem eu tenho grande respeito, ele também tinha por nós, já se foi o Bartó, e Dionísio também, e Enoque Oliveira também, que foram candidatos naquele momento, e eu em Carnaíba. Tivemos em Tabira Roberto Pires, em São José do Egito, o Antônio José, não lembro, em Flores, o professor Pedro, se eu não me engano, em 82, ou foi antes, e aqui em Guaraci também o Silvio Rafael. Então, foram essas lutas que a gente teve, essa ligação com os diversos municípios do Pajeú, que fez com que a gente fosse aparecendo nesse cenário político aqui da região.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. As perguntas vão chegando. A Claudete Andrade, por exemplo: toda a região ganha com a Anchieta Patriota na Assembleia. É um homem inteligente e bem articulado. O Antônio Santiago: você tem pretensão de mudar de domicílio eleitoral para Afogados em Gazeira? Inclusive, a semana teve um debate aqui e as pessoas até sugerindo que o senhor poderia ser o nome e um dos nomes para liderar o grupo da ex-prefeita Gisa Simões, a União pelo Povo, doutor Anchieta.
Claudete, muito obrigado, né, por essa sua colocação. Antônio, veja só, eu sou eleitor em Carnaíba, acho que não tem motivo para a gente estar transferindo o nosso título para Afogados em Gazeira. A minha pretensão política, eu realizei meu grande sonho, que foi ser prefeito da minha terra, Carnaíba. Então, isso nunca passou por a minha cabeça, a questão de trazer meu título e vir militar aqui em Afogados em Gazeira, embora tenha tido participação efetiva, como já disse, inicialmente em 82 e posteriormente em todos os momentos junto à Frente Popular. Quando houve uma divisão da Frente Popular, nós permanecemos nesse campo, mas eu tenho aqui em Afogados em Gazeira grandes amigos, né? Quando eu cheguei aqui, eu já disse em outra entrevista, quem me recebeu foi Orisvaldo Inácio, que estava no seu final de mandato como prefeito de Afogados em Gazeira, e ele nos deu grande atenção, a quem eu também retribuí a ele, com duas eleições que ele teve, eu votando nele e nossos amigos de Carnaíba votando em Orisvaldo Inácio por duas eleições. Então eu fico muito à vontade, tenho vínculos muito fortes com o povo de Afogados da Engazeira, mas não tenho a pretensão, nem passou por a minha cabeça essa questão de transferir título eleitoral para Afogados da Engazeira. Então, Aldo, voltando um pouquinho, que a gente abordou a questão de apoios fora aqui da região do Pajeú, mas eu quero falar também de apoios aqui que a gente tem na região do Pajeú, já afirmados e outros ainda em consolidação. Praticamente, Aldo, a gente tem lideranças vindo ali de Triunfo, nós temos suplente de vereadores já com a gente, Serra Talhada também temos uma pequena inserção, embora Serra Talhada tenha lá 3 ou 4 candidatos lá da cidade, o que é muito difícil a penetração de um candidato de fora. Calumbi, existe uma possibilidade com o prefeito Joelso também de nos apoiar, o prefeito que já apoia o deputado federal Danilo Cabral também pode nos apoiar. Flores, a liderança forte lá de Marconi Santana, seu grupo, junto com o Luiz e outros vereadores também nos apoiam. Marconi, que realizou um grande trabalho como prefeito daquele município durante 8 anos e que fortalece a nossa candidatura. Carnaíba, a minha terra, o prefeito Zé Mário, que vem dando continuidade ao nosso trabalho com extraordinária aprovação. Quixaba, temos grandes amigos, alguns vereadores já iniciando a movimentação ao nosso lado, a exemplo também do médico Jailson, que lá hoje também se coloca defendendo a nossa candidatura, doutor Jailson, que trabalhou e trabalha ainda em Carnaíba. Aqui em Afogados da Engazeira já tivemos conversando com alguns vereadores, e aí eu cito aqui vereadores tanto da Frente Popular, o caso de Mário Martins, que apoiou, parece que apoiou o Patriota, né, na eleição de prefeito, embora fosse do PT, me parece que foi essa situação, e conversamos já com dois vereadores, Antonieta também e o Igor Mariano, além de Maviael, que estamos conversando, e outros companheiros que a gente vai aprofundar essa conversa aí dos diversos setores. Eu acho que se eu votei em duas vezes nas eleições que se passaram, votei duas, três vezes em candidatos de Afogados da Ingazeira. Uma vez, duas vezes em Orisvaldo Inácio, outra vez votei em Totonho Valadares para deputado estadual. Totonho também votou em mim e os candidatos da Frente Popular votaram em mim quando eu fui candidato a vice-governador naquele momento de dificuldades extremas que passava o meu partido, PSB, no ano de 2002, e eu tinha um mandato de vereador em Carnaíba, fui convocado pelo partido. E Totônio e muita gente da Frente Popular também naquele momento, embora o partido fragilizado, a gente teve uma votação expressiva com todas as dificuldades em Afogados da Ingazeira, e essas pessoas estiveram no nosso palanque, como nós estivemos no palanque de Totônio Valadares lá em Carnaíba, e tivemos por duas vezes com Orisvaldo Inácio. Quando a gente vai para Tabira, estamos em conversa também com vereadores de Tabira, bem como o companheiro Arimatea, um empresário de Itabira, pessoa que ama muito aquela terra e gosta do Pajeú. Arimatea, embora não viva aqui em Itabira, é um empresário lá no sul do país, no sudeste do país, em São Paulo, também é uma pessoa que nos dá apoio, o vereador Val. Estamos conversando e muito com o ex-prefeito Dinca Brandino. Em Solidão, estamos tentando e vamos fechar uma conversa em breve com a ex-prefeita neta de Solidão, e Genival e seu grupo, vereadores, inclusive devemos ter uma conversa, me parece, amanhã, eu e o deputado Gonzaga Patriota, uma vez que lá está sendo formada esses dois candidatos para federal, Gonzaga, e o meu nome para estadual, um grupo importante em Solidão. Em Gazeira, da mesma forma, estamos em conversa com dois vereadores, a liderança também de Mário, de Aécio, Moacir, estamos em conversa. Iguaraci, o Júnior de Liberal, o Romero, o Davi, ex-vereador também de Iguaraci. Então, a gente vai avançando. São José do Egito, já temos também dois vereadores que declararam o apoio para nós, o Rômulo Júnior e o Flávio Jucá, além de quatro suplentes de vereadores, como Gerson, Tinho e mais alguns companheiros. Estamos em conversa também com outro vereador de São José do Egito. Temos também sessão em Tuparetama, Santa Terezinha e Brejinho. Então, isso é o que a gente tem feito, de conversar. Acho que é o momento de a gente retornar com um candidato do Pajeú que tenha faça essa defesa constante da região do Pajeú. É isso que a gente precisa. E a gente tem que ter o cuidado, Aldo, quando chega gente que vem com muito recurso, muito dinheiro, tentando retirar essa representação do povo do Pajeú. Hoje, a prática da distritalização do voto já está ocorrendo, principalmente na campanha de deputado estadual. Isso já está ocorrendo e a gente precisa enfatizar isso, da importância de um parlamentar, de um deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E a gente vai colocar nosso mandato em defesa do povo de Pernambuco como um todo, mas especificamente vamos trabalhar a questão do Pajeú e do sertão pernambucano. Isso junto de diversos companheiros com experiência, diversos movimentos sociais, o movimento dos trabalhadores dos diversos municípios, políticos que querem ver o bem do Pajeú. Acho que é um momento de a gente deixar de lado as vaidades, os desejos, sonhos e o que é possível fazer, construir nesse momento. E meu nome está aí, como acho que é muito justo que outros nomes aqui do Pajeú se coloquem à disposição da população para serem avaliados. Isso aqui não é um monopólio somente meu, nem de A ou B ou C, mas de todas as pessoas do Pajeú. Mas acho que a gente tem que lutar para que os votos do Pajeú fiquem com os nossos candidatos e cobrar desses candidatos, quando eleitos, a defesa dos nossos interesses.
Acompanhando também o nosso debate, o prefeito de Carnaíba, José Mário, seu filho Marinho aqui também acompanhando o debate com o pré-candidato à
Assembleia. Dois torcedores do Náutico aqui, estão todos dois
tristes. Estão muito felizes, aqui. O Náutico está muito bem. Mas o Náutico está classificado já para a Série B, para a Série B. acompanhando o nosso debate. A Maria das Graças...
Eu estou sem time agora também, viu, Aldo?
Estou torcendo pelos três.
Santa Cruz, Náutico e Sport.
Central,
Porto... Não sou contra o Náutico, todo mundo.
É, a Maria das Graças de Carnaíba, parabenizando a Anchieta. Foi um excelente prefeito. Graça. Está muito feliz com a candidatura à Assembleia. O Sebastião dá uma cutucada aqui no senhor. Pois ele não, diz, Sebastião. Pesquisando na internet, consta que Anchieta é ficha suja. No, o eleitor não fica muito confuso, não?
Anchieta teve todas as contas, Sebastião, aprovadas por o Tribunal de Contas do Estado. Tem uma conta minha que eu já expliquei isso diversas vezes, quando eu era presidente da Câmara de Vereadores. Agora, essa conta, Sebastião, não tem probidade administrativa, tá certo? Não tem probidade, então não se encaixa nessa lei. Já foi dito várias vezes, o Tribunal de Contas do Estado disse várias vezes que quem tiver algum tipo de rejeição é colocado. E eu já fui julgado por isso, por o Tribunal Regional Eleitoral, há cinco anos atrás, quando eu fui candidato a prefeito, e eu não me enquadrei nesse tipo de lei que foi criado aí. Eu não me enquadrei nisso aí. Então, Sebastião, eu já fui absolvido disso aí, fui candidato a prefeito e tenho todas as minhas contas até 2010 como prefeito aprovadas. Umas na totalidade e outras com ressalvas. E se você quiser, Sebastião, coloco à disposição toda a documentação que foi o porquê dessa minha rejeição da conta de quando eu, presidente da Câmara de Vereadores de Carnaíba, que construí em 2 anos de mandato como presidente um prédio para a Câmara de Vereadores de Carnaíba, poucos fizeram isso no estado de Pernambuco, e que no segundo ano, quando eu como presidente renunciei durante 11 meses da minha representação como presidente da Câmara, que tinha direito a 50% do meu salário, eu renunciei e não recebi durante 11 meses, 10 ou 11 meses. Para quê? Para que a gente construísse aquela Câmara. Então, isso demonstra claramente meu cuidado com as coisas públicas por onde eu passei. Desde a minha eleição de vereador, quando eu obtive 1.333 votos, que foi o mais votado da história política de Carnaíba como vereador, percentualmente também, proporcionalmente também, no quantitativo. Então, eu me coloco à disposição e para fazer essa discussão aí, Sebastião, quando for necessária, porque eu, quando eu passei por os cargos públicos, eu agi com muita coerência. Não precisa estar alardeando isso, mas quem me conhece sabe qual é a minha prática e o que eu trouxe de avanço para o meu município.
O irmão Adilson de Bitiranga. O Pajeú precisa ser representado por uma pessoa capacitada como Anchieta Patriota. Só precisa trabalhar como deputado, como fez em Carnaíba.
Obrigado, Adilson.
Tem o José Ricardo aqui, ele diz, você tem ideologia ou não? Porque se junta com qualquer frente para chegar ao poder. Acho que tem muito essa questão, doutor Anchieta, muita gente querendo saber também em relação a isso. Acho que é em relação às eleições passadas. Aqui em Afogados, se perguntava, e Anchieta Patriota está no palanque da União pelo Povo, mas ele não é do PSB, por que está apoiando a candidatura de Gisa Simões? Por que não Patriota? É essa questão aí. O senhor enfrentou ou enfrenta muitos obstáculos ainda, muitos questionamentos por esse posicionamento tomado na eleição passada?
Bom, meu amigo, se você acha que 20 anos em um partido político que eu tenho, no PSB, eu tenho 20 anos de filiação ao PSB, se isso não é ideológico, me explique o que é ideológico. Então, eu tenho uma formação de 20 anos no Partido Socialista Brasileiro, quando poucas pessoas têm. Toda a minha trajetória, meu companheiro, foi ligado às forças populares de Pernambuco. Eu não tive participação na campanha passada, da campanha da ex-prefeita Gisa, não tive participação. Eu já disse isso em outras ocasiões. Agora, todos esses setores, como eu te disse, já falei anteriormente, eu estive juntos. Quando eu cheguei em 1991, retornei a Afogados da Engazeiro, a Frente Popular enfrentava os setores mais conservadores do passado. E venceu as eleições em diversos momentos aqui. Quando houve a divisão da Frente Popular de Afogados da Engazeira, eu fiquei, acompanhei a Frente Popular, representada naquele momento por Totó em Valadares e por Patriota. Eu fiquei e permaneci com essa frente. Então, a minha linha de atuação é essa, minha formação ideológica, eu acredito num mundo mais justo, numa sociedade mais justa, e o que eu construí em Carnaíba foi por muito acreditar nessa causa. Não é à toa que a gente recebeu premiação a nível do estado de Pernambuco, premiação, orientação até do Conselho Regional de Medicina, dizendo que a saúde do meu município funcionava, que a educação era da melhor qualidade, que nós tivemos a avaliação do MEC durante do FNDE, onde ficamos na nona posição no Brasil do programa Educação para Todos. Nós fomos nono município no Brasil. Então, isso é, eu coloquei minha ideologia, o que eu acredito, em defesa desse povo. Agora, as alianças são feitas, companheiro. Eu quero aqui citar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no passado não fazia aliança com ninguém. A primeira coisa que ele fez quando foi eleito foi se aliar quem era um dos maiores adversários de Pernambuco, o ex-deputado, o deputado federal Inocêncio Oliveira. E precisa se fazer alianças. Eu fiz alianças com diversos setores do meu município. Agora, não abri mão de que nós tínhamos que continuar sendo carro-chefe, que a política... Quem definia era nós, e fizemos aliança em Carnaíba e faremos em outros municípios, mas as pessoas sabem que acredito e por que votaram em mim para vereador e para prefeito e também para vice-governador. E vou continuar com essa mesma linha até o fim da minha vida, sem tergiversar, sem estar mudando de partido para atingir interesses menores, porque talvez fosse até mais fácil para mim, nesse momento, ter uma eleição garantida de deputado, se eu mudasse para um partido nanico, como alguns fazem aí em diversas localidades, fizeram isso no passado. E eu sempre acreditei na construção de um mundo melhor através do meu partido, do meu líder maior, Miguel Arraes de Alencar, que se foi, de uma liderança que hoje também é a maior do nosso partido, Eduardo Campos, que vai ser presidente desse país, se Deus quiser. É isso que eu acredito. Então, do ponto de vista ideológico, eu não aceito que faça-se esse questionamento. Eu fico muito à vontade, que eu tenho convicção do que acredito e acho que através de políticas públicas que a gente avança nas conquistas, fazendo as alianças necessárias, como todos os políticos fazem.
A Edna, dizendo que Novo Pernambuco e Silvestre estão acompanhando o debate. A Zélia Mendes agradece ao doutor Anchieta pela palavra amiga que deu à sua filha. Esse fato aconteceu quando Dona Gisa era viva. Muito obrigada, diz ela. O Jair Almeida, Jair do PT, doutor Anchieta, Aldo, pergunte a Anchieta como ele vê esse processo de cassação de patriota e, caso essa cassação se confirme, quais os efeitos para Afogados e região, que tem um processo aí, o Ministério Público com ação no caso dos Poços da Pintada e saindo outra ação, que foi o caso de uma pasta vermelha, aí tem uns nomes com pessoas supostamente beneficiadas com a ajuda da Frente Popular. Pergunta do Jair Almeida, doutor Anchieta.
Eu não tenho acompanhado, Jair, lhe digo sinceramente, em maiores detalhes, esse processo de cassação. A gente não tem acompanhado, só através da imprensa. Eu tive em Carnaíba, Zé Mário teve também, durante a sua candidatura, mais de 13 pedidos de cassação de Zé Mário Cassiano. E todos 13 pedidos foram derrubados em primeira e segunda instância. Cabe à justiça aí avaliar essas diversas situações, né? Mas eu não tenho acompanhado isso com detalhe, mas eu acredito que a justiça está aí para que a gente respeite o que a justiça diz. Se tem de uma primeira instância que diz que isso é favorável, é contrário, que isso ocorra e que as pessoas aleguem as suas defesas em segunda e terceira instância. A gente tem que acreditar na justiça desse país, acreditar, e acho que é importante que se faça justiça.
O Tota Lemos, parabenizando o doutor Anchieta, e com certeza vai ser eleito deputado. Pela internet, a Margarete Obrigado, Tubaretama, Tota, lhe parabenizando pelo seu trabalho realizado em Carnaíba.
Um abraço, pois
quem
Margarete.
Quem viu Carnaíba antes, vê Carnaíba hoje, pode perceber os avanços, as mudanças qualitativas para a população. Andando pelas ruas, andando aqui no Pajeú, porque a gente observa a reação da população. O senhor tem mais escutado da população, vixe, lá vem ele, ou tem escutado mais palavras de apoio? Não, vai lá, doutor Anchieta, deve ser o senhor. O que é que o senhor tem ouvido mais da população nas ruas?
Ô, Aldo, isso aí o político nenhum vai dizer, mas normalmente, veja só, a gente tem um carinho muito grande da população. A gente teve em outro programa aqui na Rádio Pajeú, onde recebeu por parte da população um apoio, o Nil Júnior mesmo passava isso para a gente, mas acho que a gente recebe o que a gente constrói, o que a gente faz de bom, para uma sociedade, e a gente recebe o retorno. Então, eu não tenho de que me queixar, não. Sou muito bem recebido, tanto em minha cidade quanto em Afogados da Engazeira, que eu morei aqui durante 13 anos, aqui na próxima praça, a Praça Padre Carlos Cotar. Fiz grandes amigos em Afogados da Engazeira, mas muitos amigos mesmo, e isso é o que vale da vida. Eu não acredito em outra coisa, né? A construção de patrimônios, não. Isso é amizade que a gente constrói. É vir afogados na Engazeira, procurar aqui Aldo Vidal, ser recebido aqui por Tito, Michele, Nil, passar um pouquinho ali, dar uma passada no bar do Tripa, né? E ele cobrar a cerveja até mais cara do que ele cobra de outras pessoas, tomar uma cervejinha. Agora eu estou tomando quase nada, mas ainda tomo uma sem álcool que ele guardou lá umas duas para mim. Então isso é que é importante na vida. A questão de mandato, ser prefeito ou deputado, isso é uma questão. Eu fui prefeito da minha terra e me orgulho muito disso. É, foi um sonho nosso, mas eu não tenho maiores vaidades. Se o povo entender que eu deva ser deputado, eu serei deputado. Enfrentarei isso de cabeça erguida e farei da vitória para a Assembleia Legislativa uma vitória do povo, mas também aceitarei também se uma decisão for contrária por parte da população. Eu tenho isso com muita tranquilidade. Depois que a gente sofre, o que sofreu, como eu sofri no dia em março, que tive aquele infarto aqui e quase ia embora, né? A gente fica muito mais tranquilo na vida.
O senhor chegou a pensar que morreu ou não?
Pensei, eu vi o negócio. Vi doca do oião.
Eu lá rodeando com a foice, né?
Vixe Maria. Pensei, eu vi um negócio, quando eu olhei no espelho, eu estava azulado. Eu digo, vixe Maria.
Quando acordou, disse, como a vida é boa, né?
Aí quando disse, amanhã eu não vou nem para a inauguração da fábrica de cimento. E o negócio é ruim, viu? Não pense não, cara, ah, não tem medo de morrer. Quem é que não tem? Tem. Na hora eu tive muito medo. Vi doca do oião, como diz lá em Carnaíba.
Por ordem de chegada, nós vamos fazendo aqui os registros e também as perguntas ao doutor Xeta Patriota, pré-candidato à Assembleia Legislativa, que é o nosso convidado de hoje aqui no debate. Doutor Xeta, a Madalena Lima, da rua José Martins, em Carnaíba. Ela pergunta para o senhor: se o senhor diz que precisa da ajuda do povo da região do Pajeú, quais as providências que está tomando ou que tomou para com as famílias, as 40 famílias da comunidade de Santa Rosa que foram atingidas ali em relação à questão da fábrica de cimento?
Madalena, eu já coloquei isso anteriormente em outra entrevista, né? O que a gente teve já de desapropriação no nosso município foram 11 famílias, foram desapropriadas durante o meu governo. E a gente fez uma negociação muito justa com todos, colocando desde terrenos para algumas pessoas que tinham terreno, casas ou terrenos, aqueles que precisavam. Casas que as pessoas moravam, algumas dessas peças, 11 famílias, em submoradias, e a gente fez uma discussão, uma conversa muito boa, e todos tiveram direito a receber a indenização em dinheiro da prefeitura, com recursos próprios do município, ou receber sua casa. E não tivemos problema nenhum com 11 famílias. E agora, Madalena, não são 40, são 41 famílias. 41 famílias onde existe um valor de desapropriação e que o prefeito do município, Zé Mário Cassiano, sua procuradora e o governo do estado, está negociando com essa população. A população também tem um advogado. Mas o que a gente está fazendo, e eu já levei essa discussão para o secretário Danilo Cabral, também a gente conseguir 41 residências para essas pessoas. Isso é o empenho nosso, que a gente está junto ao governo do estado. Danilo Cabral já está inteirado do fato, e sei, tenho convicção de que a gente vai conseguir isso para essa população. O que não pode é a gente aceitar, às vezes, alguns momentos de pessoas que querem tirar proveito. Eu dou um exemplo aqui de um terreno que deve ter um valor lá de 30, 40, 50 mil reais e veio uma pessoa pedir 800 mil reais no terreno. Então isso não pode ocorrer. Com isso, Madalena, a gente sabe que essas pessoas, de certa forma, esses 11 que saíram com negociação, com conversa com o município, e eu diretamente estive à frente dessa conversa. Que quando vem o desenvolvimento, o progresso hoje que gera essa fábrica de cimento, que eu também me coloco aí como uma pessoa que fui atrás, lutei, tem 150 empregos diretos, Madalena, de pessoas de Carnaíba e de outros municípios da região que estão tendo o seu sustento, tirando o sustento através do seu trabalho naquela empresa. 150 diretos. Se você botar aí 3 empregos indiretos, por cada direto, já vão mais 450 pessoas que, de certa forma, se beneficiam diretamente com esse empreendimento que a gente, o governo municipal, O governo do estado teve uma atuação decisiva em trazer para o nosso município. Hoje a marca do cimento está aí na região e gerando esse emprego para 150 famílias direta e mais, eu acho que umas 400 de forma indireta estão sendo beneficiadas. Então a gente agiu com muita justiça e tenho convicção, e Zé Mário também está fazendo isso da mesma forma, e eu estou intercedendo junto ao governo do estado para que a gente construa, para que essas pessoas tenham direito também a receber sua casa em melhores condições do que eles tinham lá no passado.
O senhor já foi presidente da AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, já teve experiência de passar por lá. Hoje, inclusive, é presidida por um pajeuzeiro, assim como o senhor, que é o prefeito de Afogados, José Patriota. Que avaliação o senhor faz do trabalho de Patriota à frente da AMUP?
Muito bom, uma avaliação muito positiva. A gente teve durante o período de 2 anos na AMUP, mas Patriota tem um poder de articulação muito grande no estado de Pernambuco, está conseguindo unir os prefeitos em defesa dessa situação dos municípios e tem repercutido de forma muito positiva essa sua atividade como presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Hoje, os municípios, de certa forma, com essa crise que vive os municípios pernambucanos e brasileiros, encontramos o governador do estado, Eduardo Campos, que tem dado um apoio aos municípios enorme, a exemplo do repasse que ele fez desse recurso do FEM, Fundo de Apoio do Estado aos Municípios, e também já em 2009, Aldo, a gente lembrar um detalhezinho, quando eu era presidente da AMUP, também foi assinado com o governo do estado uma mudança na distribuição do ICMS. Só para dar um exemplo, Carnaíba, naquele ano, em 2008, nós recebíamos por mês, Carnaíba e os outros municípios, aí coloca todos os municípios de Pernambuco, ganharam com essa lei. Recebíamos cerca de R$400 mil no ano, a média de 35 por mês de ICMS. O governador modificou os critérios dentro dos 25% que o governador pode modificar, e dos 184 municípios, 8 ou 10 perderam e 170 ganharam. E Carnaíba passou de R$400 mil ao ano, cerca de 35 mais ou menos ao mês, passou de 400 para cerca de 2 milhões e 800. Então foi um aumento substancial. Quando eu converso com os prefeitos, todos eles garantem, se não fosse o ICMS, a melhor redistribuição, nós não teríamos feito essa administração que fizemos nos nossos governos, governo passado, quando não tinha também essas isenções aí por parte do governo federal, que de uma forma autoritária dá isenção a alguns produtos, e quem paga são os municípios e os estados. Os estados também pagam parte dessa crise, mas o município maior ainda, que é o primo pobre nessa discussão aí, nessa chamada federação do nosso país, que de federação não existe nada, né? Hoje é uma concentração enorme de recursos na mão do governo federal, em segundo para os estados, com quedas substanciais também para os estados e quedas ainda maiores para os municípios. Então, voltando ao assunto, o Patriota tem desempenhado como presidente da AMUP muito bem, está à frente daquela associação.
Já nessa linha de avaliação, o senhor governou Carnaíba por 8 anos, inclusive deixou o governo com mais de 90% de aprovação por parte da população, e apostou no nome do atual prefeito Zé Mário, que inclusive acompanha aqui o nosso debate, para suceder esse trabalho que o senhor realizou em Carnaíba. Hoje, passados aí 10 meses da gestão Zé Mário, está satisfeito ou está decepcionado?
Estou satisfeito, muito satisfeito. Zé Mário é um companheiro que a gente acreditou nele, ele já tinha em outros momentos também, e aí a gente vê a questão da, quando a gente avalia a lealdade de Zé Mário, quando no ano de 2000 foi candidato a prefeito em Carnaíba, numa situação totalmente adversa, e ele se dispôs a colocar o nome dele, né, naquele momento, e eu fui candidato a vereador, e foi naquele momento aí que a gente começou a construir a vitória de 2004. Fui candidato a vereador, venci as eleições, 2 anos depois presidente da Câmara, e Zé Mário entrou somente para marcar a posição. Como eu também entrei quando fui candidato a vice-governador em 2002 para o nosso partido marcar a posição, elegemos 5 deputados federais naquele momento, o doutor Ferraz, Eduardo Gonzaga, Jorge Gomes e Francisco Olímpio. Mas quatro anos depois, em 2008, Eduardo assumiu o governo de Pernambuco. Hoje é o governador melhor avaliado do país, e tem chances enormes aí de entrar numa disputa presidencial e ser, quem sabe, voltar a Pernambuco a ter um presidente da República.
Questão de Marina no PSB, uma jogada de mestre de Eduardo?
Foi. Marina, de certa forma, ela foi vítima aí da má vontade, né, por parte de setores aí, de setores no país, e Marina não conseguiu legalizar o seu partido. Eduardo foi uma pessoa que em todo momento defendeu a legalização, que achava importante a participação dela numa candidatura a presidente da República, e até um deputado, o senador Rodrigo Hollenberg, que inclusive já teve aqui uma vez em Carnaíba e Afogados em Gazeira, teve quando eu fui candidato a prefeito, e aí também aqui em Afogados em Gazeira, o Rodrigo Hollenberg, hoje é senador, que entrou com uma ação lá para garantir a legalização do partido de Marina. Eduardo deu todo o apoio a ela, e ela, de uma forma espontânea, véspera do período eleitoral, se dispôs a filiar-se ao PSB, uma grande conquista, sabendo das diferenças. Estamos tentando adequar um programa comum aos dois partidos, juntar propostas de Marina, proposta do PSB, e lutar aí na tentativa de fazer com que o Partido Socialista Brasileiro, um partido de história no nosso país, é exemplo de outros partidos também que têm história, mas o PSB tem mais de 60 anos de história, e com isso tentar chegar à presidência da República.
A Rosa Amélia pergunta: já que o senhor faz parte do governo e sabemos que Valdemar Borges, deputado estadual, desceu de paraquedas aqui na região, oferecendo contratos e, por consequência, querendo um novo voto de agradecimento, como fica ele com a sua descida aqui na região? Falou que havia conversado com o Igor Mariano. O Igor deixará de apoiar a Aline, que é sua prima, para lhe seguir? E a exemplo de Valdemar, o que o senhor vai oferecer aos possíveis eleitores para ganhar o voto?
Oferecer trabalho, né? Oferecer trabalho, representatividade do Pajeú, é isso que eu me disponho a fazer. E eu não estou, eu sou daqui, eu não estou descendo aqui, eu já vivo aqui no Pajeú, aqui é a minha terra, nasci em Carnaíba, Rosa, e é trabalho que a gente oferece à população. E a outra questão, nós tivemos sábado passado com o Igor, onde ele nos dava... falava da simpatia pela nossa candidatura, além de Igor também, Antonieta e outros companheiros, amigos, suplentes de vereadores, se colocaram favoráveis à nossa candidatura. E é um direito de Aline também, vereadora no Recife, foi vereadora aqui também, ser candidata, tem sua família também aqui no município de Afogados em Gazeira, é um direito dela colocar o nome à disposição. Ela vereadora lá no Recife, já foi afogado na Engazeira, e a gente que está aqui, Rosamélia, nessa luta de muito tempo, e a gente vai lutar para conquistar esse mandato.
Muitas mensagens chegando, o Paulo Santos lhe parabenizando e desejando sucesso, e pode contar com ele.
Obrigado, Paulo.
Salete Alves dos Santos, pode contar com os votos da minha família, doutor Cheira, porque acreditamos em pessoas como o senhor, que Obrigado. Tem um olhar especial na área de educação, pois a educação liberta, educa e dá igualdade ao cidadão. Como profissional de educação, posso afirmar que o Pajeú só tem a ganhar com o senhor. Recado da Salete Alves dos Santos.
Obrigado, Salete.
Doutor Cheira, não foi ninguém que me disse, não li nenhum blog, mas ouvi pessoalmente da boca do deputado estadual Ângelo Ferreira, no dia dele de desassoreamento da barragem de Brotas. Ele me dizia o seguinte: olha, Aldo, a candidatura de Anchieta é legítima, mas ele disse, só acho que ele deveria esperar um pouco mais, que não era para ser agora. E a outra questão, ele reclamou que o senhor estava entrando muito nos votos dele.
Só se eu transferir meu título agora para Paraíba, Aldo. Porque eu tenho que procurar voto em Pernambuco, né? Do mesmo jeito que ele tem direito de vir a qualquer município, né? Então, eu só não peço voto em Pernambuco se eu transferir meu título de eleitor, for para Tavares, Água Branca, Princesa ou Juru. Aí eu não posso pedir voto em Pernambuco, em áreas, em município que ele tem voto. Eu acho que é um direito das pessoas. E eu estou absorvendo setores que não querem mais votar nele. Como eu em Carnaíba, como o nosso grupo de Carnaíba e outros municípios, votei por duas eleições em Ângelo, o deputado que teve uma atuação importante, mas que não representa, nesse momento, os desejos, as aspirações e sonhos do povo do Pajeú. E o momento, meu amigo, se não ocorresse agora, eu tenho 56 anos, 56 56, é. E no próximo ano, 57. Se não for agora, daqui a pouco eu estou com 70 anos, aí não tem mais prazo não, nem tem mais disposição para correr atrás de volta. Então esse acho que é o momento melhor para a gente ter uma candidatura amadurecida.
Seu apoio ele duas vezes, não foi?
Duas vezes, ele obtendo na última eleição 5.400 votos em Carnaíba e a gente ajudando também ele, a entrada dele em outros municípios, votos em outros municípios.
O Neto Lemos, Anchieta, vou lhe dar uma procuração para o senhor ser deputado. A procuração será o meu voto. Com certeza vai ser o recado aqui do Neto Lemos. Hoje o senhor tem agenda com Danilo Cabral, que é deputado federal e secretário executivo da, secretário das cidades do estado de Pernambuco?
Exatamente. Nil, a gente tem, daqui a pouco, a gente tem lá em Jabitacá, uma atividade em Jabitacá. Posteriormente, a gente está em Calumbi. Também uma atividade administrativa e à noite em Carnaíba, administrativo e político também. A gente tem, Danilo, toda a festa de Zé Dantas está presente aqui conosco e vem também, também uma agenda administrativa hoje.
Muito bem, o senhor já está fazendo as contas aí de quantos votos precisa para ser eleito deputado estadual?
Dizem que o mínimo, minimório, como diz GC Quirino, são 36 mil votos. Acho que entra com 36 mil votos, né? A garantia de 40 mil votos é um número que garante praticamente a eleição. Vai depender muito das alianças que forem formadas, os partidos que se juntarem, né? Mas isso é, acredito que é o mínimo, 36, 38, 40 mil votos.
Essa questão aí, a gente tem ouvido, sabemos que depende muito das lideranças, mas essa coisa do deputado da região, eu tenho ouvido muitas pessoas já meio desconfiadas com essa coisa do deputado que vem de Recife, vem de Petrolina. Isso aí pode ajudar o senhor, o fato de ser da região, doutor Anchieta?
Pode, ajuda muito, né? Nós estamos sempre presentes, né, Aldo? Isso ajuda muito, como ajudou no passado. A figuras como Orisvaldo, como Antônio Mariano, como Zé Marcos Lima, doutor Edson Moura, ajudou muito. E o Pajeú sempre votou nesse pessoal. Você vê que em 94, na eleição de 94, eram três candidatos daqui. Afogados da Engazeira tinha dois candidatos de Afogados da Engazeira, além de Zé Marcos, de São José do Egito, todos próximos. Então, ocorria essa divisão. E eu acho que é a distritalização do voto, principalmente para deputado estadual, que está ocorrendo. E acho que nós, por estarmos aqui no dia a dia, acho que isso facilita muito a gente obter os votos e o conhecimento da população. A população precisa de um deputado para dizer, agora faço só aquela música do, para dizer que é seu, para dizer que é de seu, né? Então isso precisa, a população precisa de um deputado aqui, está presente no dia a dia, que alguém tenha o telefone do deputado e que ligue quando ele não possa resolver, que determine pessoas que resolvam as questões, além de um mandato tem que ser exercido no parlamento estadual, na defesa das grandes causas do Pajeú, do sertão de Pernambuco, também as coisas também menores que precisam também, às vezes, ter interferência de parlamentar. E é para isso que eu me coloco à disposição, é para também servir esses interesses, os diversos interesses, interesses maiores do Estado, da região e do Pajeú, e também a defesa dos interesses mais justos das pessoas que precisam de uma representação.
Para a gente fechar, doutor Anchieta, o candidato do governador Eduardo Campos para sucedê-lo nas eleições de ano que vem, será mesmo o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho?
Olha, eu acho, Aldo, com esse rompimento que houve, praticamente um rompimento aí do PSB com o governo federal, o nome de Fernando, ele cresceu. Que anteriormente eu não acreditava muito, o nome de Fernando Bezerra Coelho cresceu. Ele exerceu o mandato, exerceu o cargo como ministro com muita competência, é um político habilidoso, tem toda uma história de habilidade política e como gestor, muito bom gestor, mas temos outros nomes também dentro do partido. E um exemplo que eu cito, que acho que Eduardo, nesse momento, Aldo, vai precisar, não vai ser possível colocar um técnico como ele fez no Recife, porque não vai participar de forma muito efetiva da campanha de Pernambuco. Ele vai ter que delegar e acho que tem algumas pessoas que têm esse perfil de político e técnico. O nome de Fernando Bezerra Coelho é um, mas acho que também Danilo Cabral, secretário de Educação, que mostrou muita competência quando foi secretário de Educação, que mudou a educação do estado de Pernambuco e continua trabalhando muito na Secretaria das Cidades, é outro nome muito forte. Não por eu ser amigo de Danilo, mas é um político habilidoso, jeitoso, tem uma história muito vitoriosa desde o mandato que ele teve de vereador no Recife, secretário de administração, depois secretário de educação, deputado federal com 120 mil votos. Né? Danilo também é outro nome que eu coloco. Acho que esses dois nomes aí, nesse momento, além de termos outras pessoas, mas mais técnicos. O Tadeu Alencar é um nome também sempre lembrado, um nome muito competente, também uma pessoa habilidosa, muito respeitada dentro do partido. Também o Antônio Carlos Figueira, secretário de saúde, é outro nome qualificado. Mas acho que o governador vai precisar, nesse momento, de um político que conheça o estado todo, que ande o estado de Pernambuco, que tenha contato com as lideranças. E eu só vejo, nesse momento, esses dois nomes com essa função técnica, que todos dois também são excelentes técnicos, mas são também políticos. E a gente acha que, por conta da campanha, se Eduardo não fosse candidato a presidente, acho que poderia ter vir um nome técnico. Mas com essa sua candidatura a presidente, eu acho que vai ter esse misto aí de técnico e político. E no meu entendimento, eu estou falando aqui como um político, não estou falando como secretário executivo das cidades, não. Mas como político, eu acho que hoje desponta mais forte esses dois nomes.
Muito bem, doutor Anchieta, patriota, pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco nas eleições de ano que vem. Muito obrigado, sucesso e boa sorte na batalha.
Obrigado, Aldo, a todos. E aí aproveito, o Zé Mário está aqui, ele está ali no telefone, mas convidar todo o povo da região do Pajeú, a festa de Zé Dantas. Hoje tem festa em Carnaíba com Janaílson.
Forró do Moído.
E amanhã o grande Alceu Valença, né, que eu tentei trazer por duas vezes quando eu era prefeito, mas não consegui. Mas Zé Mário foi lá no Recife e cantou uma música para ele, sabia a música toda, e aí disse, eu vou para Carnaíba sem problema nenhum, porque a Cheta não sabia aquela música minha todinha, mas você sabe, então eu vou para Carnaíba. Obrigado, e todos estão sendo convidados.